Irmãos, nós vamos ao nosso terceiro sermão sobre Gênesis 7, de 1 a 5. Hoje, os irmãos, na verdade, é um sermão só, mas é que ele ficou um pouco comprido, então eu tive que dividir em três domingos para poder falar sobre ele. Os irmãos devem se lembrar que eu disse que esses cinco versículos encerram algumas verdades doutrinárias, teológicas. Na realidade, eu mencionei três verdades doutrinárias, teológicas. Eu disse, com base no primeiro versículo, na primeira vez que falamos sobre esse assunto, sobre Gênesis 7, de 1 a 5, eu disse que Deus salva o justo do juízo. E eu disse isso com base no primeiro versículo. E nós estudamos o primeiro versículo e nós também fizemos algumas considerações acerca do que é ser justo diante de Deus, lançando mão de verdades expostas no Novo Testamento, inclusive, textos que falam sobre a justiça, sobre a justificação, sobre o homem justo diante de Deus, quem ele é. E nós fizemos isso, caminhamos aí ao longo de alguns textos, conversamos sobre essas coisas e aplicamos tudo isso à vida dos irmãos. Depois, olhando para os versículos 2 e 3, eu disse que Deus, é a segunda verdade teológica e doutrinária, eu disse que Deus tem um plano de continuidade após o juízo. Deus tem um plano de continuidade após o juízo. E eu disse isso a partir, como eu mencionei, dos versículos 2 e 3. E nós começamos a falar sobre os versículos 2 e 3 na semana passada. E eu expliquei para os irmãos o versículo 2 e um pedacinho do versículo 3, explicando o objetivo de Moisés ao mencionar os animais e as aves puros e os animais e as aves imundos. E eu expliquei por que Moisés insere isso em seu texto, um texto escrito para os israelitas no período do Êxodo. Por que Moisés inseriu isso? Eu disse que Moisés quis criar, mostrar que havia um nexo, um liame, uma conexão entre os homens justos dos dias de Moisés e os homens justos de todas as épocas, já que Noé fazia distinção entre animais puros e impuros, assim como os israelitas debaixo da lei, justos também debaixo da lei, faziam distinção entre animais puros e impuros nas suas práticas cultuais. E, a partir de então, nós tentamos descobrir, olhando para o Novo Testamento, qual é o liame que hoje existe e que nos liga aos homens justos do passado, fazendo com que participemos de uma linhagem santa, de uma genealogia espiritual santa, santificada. Nós olhamos para isso e descobrimos que o que nos conecta com os homens justificados e santos do passado é a fé. E nós fizemos algumas considerações também sobre alimentos que estão relacionados com animais puros e impuros. Fizemos algumas considerações também falando acerca de práticas cultuais, como o sacrifício de animais, e por que nós não realizamos isso hoje, por que isso não serve de vínculo, de nexo entre nós e os crentes do passado. Tudo isso nós falamos olhando para o versículo 2 e um pedacinho do versículo 3. Mas essas porções do versículo 2 e do versículo 3, elas não fornecem o fundamento para a verdade que eu enunciei, a verdade principal que eu enunciei no ponto 2. Porque no ponto 2, os irmãos se recordam, a verdade principal que eu enunciei é Deus tem um plano de continuidade após o juízo. E onde, no texto que está diante de nós, onde nos versículos, nesse pequeno bloquinho, os versículos 2 e 3, onde nós encontramos o fundamento para essa afirmação doutrinária, para essa afirmação teológica? Eu não posso criar uma afirmação teológica e forçá-la para dentro do texto. Eu não posso criar uma afirmação, uma tese teológica e forçá-la, encaixá-la de algum modo aqui. Não, isso tem que advir do texto que está diante de nós. Então, onde está isso nos versículos 2 e 3? É simples. Se você olhar o finalzinho do versículo 3, você percebe presente aqui a intenção de Deus de, depois do juízo, dar continuidade à sua criação. Vejam como isso aflora de maneira natural aqui no texto quando nós lemos o finalzinho do versículo 3. Diz assim: para se conservar a semente sobre a face da terra. Note, fica claro aqui, o Senhor mostra para Noé essa verdade que podemos agora, à luz de toda a revelação bíblica, considerar uma verdade doutrinária e uma verdade teológica. Depois do juízo, existe continuidade. O juízo não é um juízo aniquilador, de forma absoluta e fatal, não. Mesmo trazendo destruição sobre toda a raça e sobre toda a vida que havia sobre a face da terra, Deus diz: eu vou conservar a semente sobre a face da terra. Haverá uma nova terra. Depois que as águas do dilúvio baixarem, haverá continuidade. A minha criação vai continuar a existir. Este mundo que eu criei, ele será renovado. E haverá então uma nova terra. Diferente desta, é verdade, muitas mudanças vão ocorrer. Mas haverá uma nova terra, haverá uma continuidade depois de tudo isso. E é importante que nós percebemos que essa lição, ela é elevada a um ensino mais amplo, ela é colocada como um ensino mais amplo, quando nós vemos o juízo geral de Deus. No juízo geral de Deus, nós percebemos isso. É claro que essa renovação, essa novidade, essa continuidade se aplica, é óbvio, para os redimidos. Os homens perdidos dos dias de Noé, os seus corpos ficaram lá, boiando nas águas do dilúvio. Para eles não houve uma nova terra. Para eles não houve continuidade. A não ser, talvez, uma continuidade espiritual, nessa outra dimensão que nós agora, com o Novo Testamento em punho, nós sabemos que existe, que é o inferno. Mas não há uma continuidade benéfica, não há uma continuidade positiva depois do juízo para essas pessoas. A continuidade benéfica, a continuidade positiva, ela só se aplica, ela só alcança os redimidos, os justos, os que escaparam do juízo de Deus. Para estes, sim, existe uma continuidade. E isso é importante nós entendermos. É importante nós entendermos a existência de uma continuidade depois do juízo, de uma continuidade depois da dor, de uma continuidade depois que a mão de Deus pesa sobre nós, porque se não fizermos isso, se não tivermos isso em mente, nós podemos cair em desespero. As pessoas que entendem que a soma de todos os males, quando recaem sobre alguém, esse é o fim de tudo, a calamidade, a morte, sobrevindo a alguém, isso é o fim de tudo, essas pessoas desenvolvem um modo de vida extremamente reprovável, extremamente imoral, extremamente desonroso. Quando nós olhamos para o fim da vida, pensamos, todos nós aqui vamos passar pela morte. Ninguém vai escapar disso. Todos nós vamos enfrentar esse último inimigo. Esse resultado ainda presente do pecado, nós não temos como evitá-lo. Nós ainda vamos experimentá-lo, vamos passar por ele. Nós, os crentes, quando olhamos para isso, para esse juízo que é a morte, para esse último inimigo que é a morte, quando olhamos para isso, nós temos uma visão diferente porque entendemos que existe continuidade depois disso. Nós sabemos que depois que nós fecharmos os olhos neste mundo, a nossa vida vai prosseguir. Teremos uma vida eterna. E isso, de alguma forma, determina a maneira como nós vivemos aqui. E mais, a Escritura fala não somente de uma vida numa outra dimensão, não somente de uma vida no céu. Nós, os cristãos, nós tendemos a tornar bastante etérea a vida eterna. Ela se torna muito espiritual, pouco palpável na nossa mente. Nós imaginamos a vida eterna lá no céu. Os nossos hinos geralmente cantam a eternidade sempre em termos celestiais. Mas, na verdade, quando nós olhamos para o ensino bíblico, tanto de Jesus, do apóstolo Paulo, enfim, o Apocalipse de João e tudo mais, quando nós olhamos para a realidade da salvação final, nós descobrimos que, na verdade, a nossa salvação, a nossa realidade após o juízo, após o fim de tudo, é uma realidade palpável. Nós não seremos almas apenas, espíritos desencarnados tocando harpa em algum lugar aí do céu. Não é isso que vai acontecer. Nós aprendemos na Escritura que haverá a ressurreição dos mortos. Nós aprendemos que ainda que esse nosso corpo se deteriore, ainda que esse nosso corpo seja cometido por doenças terríveis, ainda que esse nosso corpo apodreça, ainda que esse nosso corpo seja quebrantado, seja curvado, seja lançado ao pó e se transforme em pó, ainda que isso aconteça, nós sabemos que um dia nós nos levantaremos da sepultura com corpos novos, transformados e glorificados. Com corpos, conforme o apóstolo Paulo ensina, com corpos que não podem se deteriorar. E a Bíblia ensina também que nós não viveremos numa dimensão meramente celestial entre nuvens ali, não. Ainda que isso aconteça com as pessoas que morrem agora. Mas numa escatologia mais avançada, numa escatologia que segue mais à frente disso, não só a escatologia individual, mas a escatologia geral como um todo, apontando para os salvos de todas as épocas, aponta para a realidade de uma nova criação, de um novo mundo, palpável como este, ou talvez até mais palpável e mais concreto e mais real do que este mundo. Apontando aí para uma eternidade que é dotada de uma concretude que nós não podemos imaginar. Corpos muito mais reais do que este aqui. Nossos corpos agora, perto do que seremos, são apenas sombras. Nós é que somos sombras. Nós é que somos etéreos. Nós é que somos menos reais agora. A realidade da nossa salvação futura, ela é dotada de uma materialidade intensa. De uma materialidade muito mais intensa do que esta. Os nossos corpos não vão se decompor mais. E o novo céu e a nova terra
no qual viveremos é um novo céu e uma nova terra que também não se decompõe como este aqui. Então essas coisas, quando nós aprendemos essas coisas, isso de alguma forma altera a nossa ética e altera o nosso modo de viver agora. Noé era um homem justo. E nós aprendemos em Romanos, em Hebreus 11, que esses homens eram justos porque eles contemplavam uma cidade que viria. A contemplação de uma realidade que ultrapassa a morte, que ultrapassa o juízo, que ultrapassa os cataclismas que Deus trará sobre o mundo, a contemplação dessa realidade que um dia se instalará por todo sempre, isso faz que ao contemplar essa realidade nós tenhamos um modo de vida diferente aqui. Por isso essa afirmação de que há uma continuidade após o juízo deve estar na nossa mente. Mesmo depois da morte, o último inimigo, haverá continuidade. Mesmo depois que o Senhor se levantar contra este mundo, mesmo depois que o cálice da sua ira se encher e ele derramar a sua ira sobre este mundo, e os elementos todos em fogo se desfizerem, mesmo depois que isso tudo acontecer, quando um dilúvio novamente cair sobre este mundo, não de água, mas de fúria, não com água, mas com fogo, e tudo se desfizer, existe uma continuidade, um novo céu e uma nova terra para aqueles que foram redimidos. E isso faz com que nós hoje vivamos de modo santo, tendo em mente, tendo no nosso horizonte, essa cidade, esse novo mundo, essa realidade eterna que nos aguarda. Quando isso é tirado de alguém, ou quando alguém não tem isso, os reflexos sobre a sua vida hoje são o contrário. A pessoa que pensa, morreu, acabou, ela se torna uma pessoa devassa, ela não consegue valorizar o que é honroso, ela passa a ter uma vida na qual ela quer aproveitar ao máximo tudo, o máximo que puder e o mais depressa, porque ela sabe, tudo vai acabar, eu tenho que aproveitar ao máximo agora, porque tudo vai acabar. Existe um registro interessante, um registro histórico de um escritor, um historiador chamado Tucídides. Esse é o nome dele, Tucídides. E Tucídides, ele viveu no século 5, no 5º século antes de Cristo, e ele escreveu uma obra chamada História da Guerra do Peloponeso, na Grécia. E ele narra essa história em alguns livros. E no livro 2 da história da guerra do Peloponeso, de Tucídides, ele fala sobre uma doença que veio sobre os atenienses. Ele descreve a doença. Os médicos até hoje tentam descobrir que doença é essa. Era uma peste terrível. Algo assim, nunca visto. Muitas e muitas pessoas morreram, a população de Atenas foi dizimada por essa terrível peste. E era uma doença tão terrível que as aves que começaram a comer os cadáveres das pessoas que haviam morrido com essa doença, de acordo com Tucídides, essas aves desapareceram, morreram todas. Era uma doença avassaladora. E isso fez com que os homens daqueles dias, os homens que enfrentaram essa calamidade, fossem acometidos de um terror imenso, dizendo, tudo isso aqui vai acabar. Nós vamos morrer depressa. A nossa vida, a qualquer momento, chega ao fim. Nós, contraindo essa doença, não há esperança nenhuma. As pessoas que ficavam doentes, elas eram abandonadas. Ninguém cuidava delas porque sabiam. Isso não vai, essa doença não vai perdoar. Essa pessoa vai morrer. Poucos sobreviveram. Mas o que é interessante no relato de Tucídides é a reação das pessoas, o comportamento delas diante da iminência da morte. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês do que Tucídides percebeu nesse ambiente de juízo, nesse ambiente de morte, em que as pessoas viam que iam morrer depressa, que não havia esperança nenhuma, não havia vida além na visão delas, não havia vida além, tudo iria acabar. Vejam como elas se comportavam. Texto de Tucídides, eu vou ler no livro 2, a seção 53 do livro 2, da história da guerra do Peloponeso, sobre a peste em Atenas. Então diz assim o historiador Tucídides, século 5 a.C. Ele fala assim: de um modo geral, a peste introduziu na cidade, pela primeira vez, a anarquia total. Atenas virou um Brasil. A peste introduziu na cidade, pela primeira vez, a anarquia total. Ele prossegue: ousava-se com a maior naturalidade e abertamente aquilo que antes só se fazia ocultamente. Já viram isso em algum lugar? Ousava-se com a maior naturalidade e abertamente aquilo que antes só se fazia ocultamente. Vendo-se quão rapidamente mudava a sorte, tanto a dos homens ricos, subitamente mortos, quanto a daqueles que antes nada tinham e num momento se tornavam donos dos bens alheios. Porque os ricos morriam, naquela época não tinha inventário, nada disso. Né? Morreu, eles invadiam, pegavam as coisas. Então mudava-se a sorte das pessoas, tudo era muito incerto, não havia segurança jurídica nenhuma. Então as pessoas ousavam fazer coisas que antes elas não faziam. Prossegue Tucídides: todos resolveram gozar o mais depressa possível todos os prazeres que a existência ainda pudesse proporcionar. E assim, satisfaziam seus caprichos, vendo que suas vidas e riquezas eram efêmeras. Diziam: nós vamos morrer, acabar logo. O que temos que fazer? É simples. Lembra que Paulo escreveu 5 séculos depois? Comamos e bebamos. Mas não é para comer e beber pouco. Comamos e bebamos o máximo que der. Caiamos realmente nas mais terríveis e sórdidas orgias. Porque amanhã morreremos. E eles fizeram isso. E prossegue: ninguém queria lutar pelo que antes consideravam honroso, pois todos duvidavam de que viveriam o bastante para obtê-lo. O prazer do momento, como tudo que levasse a ele, tornou-se digno e conveniente. O temor dos deuses e as leis dos homens já não detinham ninguém, pois vendo que todos estavam morrendo da mesma forma, as pessoas passaram a pensar que impiedade e piedade eram a mesma coisa. Além disso, ninguém esperava estar vivo para ser chamado a prestar contas e responder por seus atos. Ao contrário, todos acreditavam que o castigo já decretado contra cada um deles e pendente sobre suas cabeças era pesado demais, e que seria justo, portanto, gozar os prazeres da vida antes da sua consumação. A leitura que fizeram foi essa: o que nós temos de prazer está à nossa disposição aqui e agora. Vamos aproveitar isso ao máximo. Comamos e bebamos. Amanhã morreremos. Vamos cair na bagunça. E foi o que fizeram. E Tucídides diz que houve uma anarquia completa na cidade. Mesmo pessoas antes decentes se tornaram pessoas de um comportamento absolutamente vergonhoso por causa dessa visão. Irmãos, essa visão daqueles homens em Atenas é a visão que permeia a nossa sociedade. O nosso mundo, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo como um todo, entende que não há uma vida além. Não existe nada além desta vida. Que a sepultura põe termo em tudo. E por causa disso, então, essas pessoas vivem como animais. Para elas não importa se algo é honroso ou não. Elas fazem à luz do dia aquilo que para nós é vergonhoso só pensar. Mas elas fazem à luz do pleno dia. Por quê? Porque elas têm um coração vazio de qualquer esperança. Agora, nós que somos crentes temos uma visão diferente. Nós sabemos que há lutas nesta vida. Nós envelhecemos. Nós enfrentamos enfermidades terríveis. Nós enfrentamos problemas na nossa família. Os nossos queridos padecem e isso nos afeta profundamente. Nós vivemos na iminência daquilo que é mal. Nós vivemos com medo e esse medo eventualmente se concretiza. O tempo vai passando na medida em que a nossa idade vai chegando, novos medos começam a surgir. Nós vamos ao médico e pegamos um envelope, levando um envelope, e temos medo de abrir o envelope e saber o que ele vai dizer. Agora inventaram esse negócio e todo ano tem que fazer exames. Todo ano é uma aventura nova. O que vai acontecer desta vez? Quando o envelope for aberto, o que vai acontecer? E nós temos certeza. Nós não queremos encarar isso. Mas nós temos certeza de que um dia o médico abrirá o envelope. E a notícia não será boa. Nós sabemos disso. Esse dia vai chegar. A grande questão, o grande mistério é: quando vai ser? Está perto ou está longe esse dia? Mas esse dia vai chegar. Nós sabemos disso. No entanto, nós como crentes, nós temos uma verdade teológica que consola o nosso coração e que nos ajuda a prosseguir. E que verdade é essa? Nós sabemos que depois do dilúvio, sempre haverá para nós, sempre, a brisa do fim da chuva, um dia ensolarado, uma nova terra, um novo céu, uma nova terra, onde viveremos felizes sempre, numa bem-aventurança sem fim. Nós sabemos disso, é isso que nos consola. O apóstolo Paulo dizia: ainda que a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus uma outra habitação eterna. Nós temos isso. E ele prossegue dizendo: por isso nós não desanimamos, ele diz. Por isso nós prosseguimos, por isso nós não temos medo, por isso nós vamos em frente, porque nós sabemos que ainda que tudo se desfaça, nós temos uma realidade perene depois do dilúvio, depois que as águas baixarem. E para nós que somos crentes, as águas sempre vão baixar, sempre. Toda a tribulação nossa, inclusive a última, que é a morte, todas elas sempre serão sucedidas de bem-aventurança, de esperança, de consolo, de concretização da esperança e de consolo. Quando nós olhamos para a escatologia De um modo geral, a escatologia ampla, nós aprendemos em 2 de Pedro. Veja na sua Bíblia, 2 de Pedro, mostrando essa realidade. A realidade de um juízo que é seguido por uma nova terra. Veja o que diz 2 de Pedro, nós já lemos esse texto em outras ocasiões aqui na nossa igreja. Veja o que diz 2 de Pedro 3. Acompanhe a leitura, um texto especial, um texto maravilhoso que nós aprendemos aqui. Ele é marcado por essa realidade, por esse ensino acerca da continuidade. Veja o que diz 2 de Pedro 3, 10. Diz assim: versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Dia do Senhor aqui falando sobre o juízo, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, é o juízo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo vai acabar, tudo que você vê vai acabar, tudo que você tem, tudo que cerca você, tudo isso será levado pela fúria de Deus. Versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ele prossegue falando sobre o juízo. Um juízo terrível que vai acabar com tudo. Pior do que o dilúvio dos dias de Noé. Mas ele diz no versículo 13, aquilo que temos frisado aqui, a continuidade. Ele diz, nós, porém, versículo 13, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A continuidade depois do juízo. E quem desfruta disso? O homem justo, aquele que entrou na arca de Deus. Esse tem essa esperança. Meus irmãos, nós não temos que viver com medo. Sempre depois do vendaval, sempre haverá um dia ensolarado. O apóstolo Paulo diz no capítulo 13 de Romanos, ele fala, vai alta a noite, vai alta a noite. Mas ele diz, mas o dia logo vem e a estrela da alva vai brilhar nos nossos corações. Depois da noite, vem o dia escatológico, o dia do livramento, o dia de Deus. Nós podemos ter essa esperança. Nós não podemos nos abater diante de tantos males que nos sobrevêm. Nós não podemos nos abater diante de tantos problemas que nos cercam. Nós devemos sempre lembrar que mesmo depois do maior dilúvio que poderá vir sobre nós, haverá continuidade, e uma continuidade gloriosa. O livro do Apocalipse fala sobre isso no capítulo 20. Veja o que diz Apocalipse 20. Veja como a nossa esperança é rica. Por isso que os homens do passado, com essas coisas em mente, eles diziam, quando estavam doentes, eles diziam, por que tardam? Por que tardam os carros de Deus e não vêm logo me buscar? Eles diziam isso. Por que demoram tanto os carros de Deus? E eu estou passando por essas dores tão terríveis, por esses sofrimentos tão grandes na minha saúde. Por que é tão demorado, é tão demorada a vinda da redenção de Deus? Por que ele não envia logo os seus anjos para me levar? Mostrando aí essa esperança que ele tinha em face do sofrimento, em face da dor, crendo nessa continuidade de que estamos falando. Veja Apocalipse 20, versículo 11. O texto fala sobre o juízo de Deus. O juízo do grande trono branco é chamado de o juízo final. Os incrédulos zombam dessas coisas, mas a Bíblia fala que essas coisas vão acontecer. Veja o que fala sobre o juízo final. No capítulo 20, versículo 11, diz assim, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É o juízo de Deus. A Bíblia fala sobre esse dia terrível. E o homem incrédulo deve estar atento para isso, para esse dia em que ele vai se encontrar com Deus. Mas vejam, vejam como continua o texto. O texto fala que depois desse juízo, existe continuidade. Vejam como prossegue o texto. Como o texto sai dessa nebulosidade toda e prossegue numa descrição maravilhosa. Ele diz: vi novo céu e nova terra. É o que acontece depois do juízo. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Depois do juízo, continuidade. E isso deve nos confortar, isso deve nos consolar, nós que somos redimidos, nós que somos da linhagem de Noé, nós que somos da família dos justos. Nós devemos sempre lembrar disso. O nosso fim é um fim feliz e sem fim. Nosso fim é um fim bem-aventurado e sem fim. Nós podemos prosseguir. Nós não precisamos nos render ao temor, ao medo, à tristeza, à angústia, ao desespero, nada disso. Nós podemos seguir em frente, olhando para esse horizonte maravilhoso que existe, sabendo que haja o que houver, venha o que vier, o nosso fim será um fim maravilhoso e um fim sem fim. E o texto então termina nos versículos 4 e 5, e os versículos 4 e 5 evocam uma terceira verdade doutrinária, uma terceira verdade teológica. É uma verdade doutrinária, uma verdade teológica que nós não gostamos muito. É uma verdade teológica que nos incomoda um pouco. Mas ela existe. E nós, como crentes maduros, nós temos que acolhê-la. A terceira verdade doutrinária e teológica, fundamentada nos versículos 4 e 5, é a seguinte: Deus tem o direito de aplicar o juízo. Talvez os irmãos não estranhem muito essa verdade teológica. Deus tem o direito de aplicar o juízo. Mas quando nós olhamos para esses versículos, nós descobrimos por que ele tem o direito de aplicar o juízo. Veja o que diz o versículo 4. O texto diz assim: porque daqui a 7 dias, é um período que Deus deu para Noé se preparar. A arca estava pronta. Noé tinha que acomodar os animais dentro da arca. Deus já havia dito: olha, coloque os animais lá em pares. E Noé teria 7 dias para fazer isso. Era talvez não muito tempo, mas o senso é de urgência. O que existe nesse versículo é urgência. E outro fator que existe neste versículo é a forte presença da primeira pessoa do singular. Deus está atraindo, Deus está colocando sobre si a responsabilidade de tudo o que vai acontecer agora. Ele diz, porque daqui a 7 dias farei chover. Ele afirma que ele vai fazer isso. Isso é enfático, a primeira pessoa do singular é enfática aqui. Eu farei chover. As pessoas perguntam, quem traz essas calamidades todas? A gente viu aí furacão, Irma e outras coisas. Eu escrevi até uma pastoral chamada O Senhor dos Furacões. Até para fazer um filme com esse nome. O Senhor dos Furacões. Quem faz essas coisas? Quem faz chover? Quem cria as grandes tempestades? Nós aprendemos aqui uma lição acerca disso. Deus traz as grandes calamidades. A maior calamidade que já aconteceu neste mundo, que destruiu toda a humanidade, toda a vida sobre a terra, foi causada diretamente, propositalmente, por Deus. Ele disse, eu farei chover dentro de 7 dias. E ele faz isso. Eu coloquei na pastoral que os ventos obedecem à sua vontade. Eu mencionei na pastoral o livro de Jonas. Jonas estava fugindo. Deus fez o quê? Deus enviou. É interessante. Esta palavrinha, esse verbo aparece sempre no livro de Jonas. Deus enviou uma tempestade. Depois ele enviou um peixe. Quem controla as tempestades? Ele. Ele envia a tempestade. Ele enviou um peixe. Quem controla os peixes? Ele controla os peixes. Depois ele enviou uma planta, uma boboreira. Quem controla as plantas? Ele. Depois ele enviou um verme. Quem controla os vermes? Ele. Depois ele enviou um vento oriental que incomodou o Jonas. Quem controla os ventos? Ele. Ele controla tudo. E o livro de Jonas mostra Deus enviando uma grande tempestade, os marinheiros desesperados por causa daquela calamidade. E Deus enviou aquilo, irado que estava. E agora nós vemos aqui, nós olhamos para o livro de Gênesis e vemos isso aqui, o Senhor dizendo, eu farei chover sobre a terra. Eu sou o responsável por isso. E é curioso notar que quando nós olhamos para o capítulo 2, nós criamos a suspeita de que isso iria acontecer pela primeira vez na história da humanidade. O texto diz em Gênesis 2, versículo 5. O texto diz assim, Gênesis 2, 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Há quem diga que nessa época, no início, nos primórdios da humanidade, à luz da história bíblica, não havia chuva, havia uma neblina que regava a terra. Não sabemos, talvez seja forçar demais, extrair demais, fazer o texto dizer mais do que ele fala. Mas se isso for verdade, a chuva do dilúvio foi uma experiência inédita. Os homens não entenderam o que estava acontecendo. Ele diz, eu farei chover. Eu vou descrever depois a chuva para os irmãos nos outros versículos que vem depois, falando sobre essa chuva, uma chuva que nunca aconteceu e nunca acontecerá de novo. Mas Deus realiza esse ato, talvez inédito, para desespero dos homens. Eu farei chover, eu vou abrir as comportas dos céus. Aquelas águas que eu separei, e que eu coloquei as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento, aquelas que estão acima do firmamento, eu vou fazer desabar sobre a terra, como nunca aconteceu antes. Isso vai acontecer durante 40 dias, ele diz. Durante 40 dias e 40 noites, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Eu tenho autoridade sobre a chuva, sobre as águas. Eu tenho autoridade sobre tudo. Eu coordeno, eu comando todas as coisas. Eu tenho pleno direito de fazer isso. Eu sou Deus. E ele prossegue. O texto diz na sequência, e agora vem algo interessante aqui, algo que deve chamar a nossa atenção. Ele diz no versículo 4, ele diz assim: e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Os irmãos sabem por que ele fala os seres que fiz? Sabe por quê? Ele está enfatizando o seguinte: eles são meus. Eu os fiz. E tendo-os feito, eu tenho direito absoluto sobre eles. Eles são meus e eu faço com eles o que eu quiser. E não tenho que dar satisfações para ninguém. Eu os fiz, eles são meus.
Sabe quem fez você? Sabe quem fez você?
Deus.
Sabe o que significa? Simples. Ele tem o direito de fazer o que quiser com você, sem lhe dar nenhuma explicação. Nenhuma. Jó entendeu isso. Jó entendeu isso quando ele perdeu tudo. A saúde, a família, a fama, a fortuna, tudo. Ele disse: ele deu, ele tirou. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a mentalidade do homem regenerado. Ele sabe, o Senhor é o meu dono. Se ele quiser me lançar num leito de dor, ele é meu dono. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser me jogar na miséria, ele vai fazer isso, ele tem o direito de fazer isso. Ele é o meu dono. Eu não posso reivindicar nada, como dizem os pregadores da mentira. Eu não posso bater o pé e exigir nada de Deus, não posso fazer nada disso e nem exigir explicações das coisas que ele faz. Ele é justo, santo e puro em todos os seus atos. E ele pode fazer o que ele quiser com aqueles que ele criou. Eu tenho que aprender essas coisas, porque se eu não aprender essas coisas, eu não vou aceitar o que Deus faz na minha vida. As coisas vão acontecer, eu vou abrir o envelope. Eu vou ler o exame. O Senhor, como pode? Não. Não é essa atitude do homem que amadureceu. Não é essa atitude do homem que conheceu o Deus da Bíblia. O homem que conheceu o Deus da Bíblia, diante da calamidade, ele olha para isso e ele diz: o Senhor é o meu dono. Ele me fez. E tendo-me feito, tendo-me construído, eu sou dele. E ele tem o direito de fazer comigo o que ele quiser. Nós vemos o Salmo 24:1. Vejam o Salmo 24:1. Essas verdades o homem moderno não aceita. Eles odeiam essas verdades. Até evangélicos odeiam essas verdades. Salmo 24:1. Veja o que diz o Salmo 24:1. Veja a soberania de Deus, a sua grandeza, a sua autoridade suprema. Inquestionável, imensa. O texto diz no Salmo 24:1: ao Senhor pertence a terra. E prossegue: e tudo o que nela se contém. E realça mais intensamente, num paralelismo aqui do versículo 1, o mundo e os que nele habitam. Você habita no mundo? ou você é um ET? Hã? Você habita no mundo? Muito bem. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele dá vida e ele mata. Ele levanta e lança no chão. Ele faz o que ele quer. Ele é o dono de tudo que há. Vejam Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Vejam como o Senhor age. Vejam o que diz o texto, isso aqui é verdade. Isso aqui não é algo que ficou para trás, que mudou agora. Não, isso continua. Salmo 103, 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor governa. O Senhor reina, o Senhor domina todas as coisas. Nós devemos entender que Deus tem, entre aspas, o direito de fazer tudo, porque Ele governa, Ele reina. Salmo 104, aí logo na mesma página você vê o Salmo 104, versículo 27. Vejam como Deus age, como Ele administra as coisas no seu universo. O texto diz assim, versículo 27, Salmo 104: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto. Ele pode fazer isso? Pode. Eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração. Ele pode fazer isso? Pode. Eles morrem e voltam ao seu pó. E o versículo 30: envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ele faz o que ele quer. Ele reina, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, texto mais odiado pela igreja de hoje, como os homens tentam perverter esse texto hoje em dia. Os homens pegam esse texto e mudam tudo, tentam mudar as palavras, tentam construir outras coisas, fazem acrobacias, forçam sentidos, tentam inserir significados novos naquilo que o apóstolo Paulo disse, mas o texto permanece forte, sólido e inabalável, dizendo uma coisa só, que Deus é dono de tudo, Ele faz o que Ele quer. O texto diz em Romanos 9, versículo 18: logo tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece quem lhe apraz. De onde vem essa autoridade? De onde vem essa autoridade de ter misericórdia de quem quer e também endurecer quem lhe apraz? Vem do fato dele ser dono de tudo. Tudo é meu. Eu faço o que eu quero com o que é meu. Versículo 19 fala: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aqui existe um interlocutor imaginário contrariando esse ensino, dizendo: isso é um absurdo. Como é que Deus pode endurecer alguém e depois condenar essa pessoa? Como é que Deus pode endurecer um coração e depois ainda atacar essa pessoa porque ela tem um coração duro? E então o apóstolo Paulo responde no versículo 20 o seguinte: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quero responder essa pergunta. Alguém quer responder essa pergunta? Quem és tu para discutires com Deus? Ele é dono de tudo. Ele faz o que quer. Você quer discutir com Deus? Quer debater os seus atos? Quer julgar as suas ações? Quer colocá-lo no banco dos réus e definir o que é certo, o que é errado, o que ele deve ou não fazer? É isso? Paulo prossegue dizendo: porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? O objeto tem esse direito. O objeto pode olhar para quem o fez e dizer: por que você me fez assim? Eu não aceito o meu formato. Você não tem o direito de fazer isso. Que absurdo é esse? Não. Não tem. Ele não pode, o objeto não pode fazer isso. Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra?
Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Ele os preparou para isso, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele diz: Deus faz o que quer. Se ele quis mostrar a sua ira em alguns, ele tem o direito de fazer isso. Ele quer mostrar a sua graça em outros, ele tem o direito de fazer isso. Você não pode se aproximar de Deus e dizer: o que você está fazendo? Que absurdo é esse? Por quê? Porque ele é o dono de tudo, ele é o oleiro, ele é o dono do barro, ele é o dono do vaso, ele faz o que ele quiser.
E quando nós olhamos para o texto de Gênesis 7, nós aprendemos isso. Deus diz: eu vou destruir tudo o que eu fiz, é meu, e eu vou destruir. Quando nós olhamos para isso, nós somos instados, nós somos convidados pela Sagrada Escritura, por seu Santo Espírito, por sua palavra viva, nós somos instados a nos resignar e a nos curvar diante desse Deus soberano, dizendo a ele: Senhor, tem acontecido coisas na minha vida que eu não consigo entender. Eu tenho sofrido perdas e dissabores que eu não consigo saber o motivo disso, entender a razão disso, compreender o porquê disso. Eu não entendo porque o Senhor deu e agora tirou. Eu não entendo porquê tudo estava indo tão bem e de repente, em pouco tempo, tudo virou de pernas para o ar. Eu não entendo. Eu não entendo porque ontem eu estava em festa e agora eu estou amargando essa angústia terrível. Eu não entendo nada disso. Mas uma coisa eu sei: o Senhor está no seu trono. O Senhor é um rei soberano. O Senhor é o dono de tudo, inclusive da minha vida. E o Senhor tem o direito de fazer o que o Senhor quiser, de dar e de tirar, de conceder a respiração e cortar a respiração, de fazer sorrir e de fazer chorar. E seja pelo riso, ou seja pelo choro, o Senhor, que é o dono sábio de tudo, ao Senhor, que é o rei soberano de todas as coisas, eu digo: obrigado. Obrigado pelo choro. Obrigado pela perda. Obrigado pela noite, porque o Senhor é dono de tudo.
O texto de Gênesis 7 nos mostra isso. Eu farei essas coisas com tudo que eu fiz. São meus. E eu, como Deus, posso fazer essas coisas.
Você deve considerar as perguntas que são levantadas em Gênesis 7, de 1 a 5. Primeira pergunta, conforme dissemos quando estudamos o versículo 1. Você já entrou na arca da redenção? Essa é uma pergunta crucial que emana do versículo 1. Você já entrou
na arca da redenção? Uma pergunta importante quando nós lembramos dos versículos 2 e 3. Você consegue contemplar a vida sob a perspectiva do que vem depois do juízo? Sob a perspectiva maravilhosa, brilhante, gloriosa do que vem depois do dilúvio? Você consegue interpretar a vida e a sua história e tudo que há, se alegrando e se enchendo de esperança e gratidão por aquilo que acontecerá depois do dilúvio? Você tem essa esperança ou não? Em terceiro lugar, você abriga em seu peito a verdade de que Deus é o dono de tudo e pode fazer o que quiser? Ou você nutre uma rebelião contra Ele, não aceita, não se conforma com o que Ele faz? Você tem essa disposição em seu coração de aceitar tudo que o Senhor faz, sabendo que Ele é Rei, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele é Deus de verdade? Vamos orar pedindo a Deus que engendre no nosso coração essas verdades tão importantes. Senhor Deus, obrigado pelo texto de Gênesis 7, especialmente por essas coisas que aprendemos nesta noite. Nós queremos te louvar porque nós sabemos que há uma continuidade depois do juízo. Ajuda-nos para que nos momentos de dificuldade e perda, que nós nos lembremos que há um final realmente bem-aventurado e perene para aqueles que entraram na arca da sua salvação. Pedimos também que o Senhor nos ajude a compreender a sua soberania e o seu senhorio, que o Senhor é o dono de tudo o que há, que o Senhor pode fazer o que quiser com a sua criação. Que olhemos para isso com alegria e confiança, nos deleitando na verdade de que temos um Deus poderoso, Senhor de tudo, que controla tudo conforme a sua soberana graça e a sua imensa sabedoria. E que, de posse desses pensamentos, possamos interpretar as coisas que acontecem conosco sob essa perspectiva, sabendo que o Senhor é Senhor e dono de tudo e tem o direito de fazer o que quiser com as suas criaturas. Ajuda-nos a entender essa realidade, a nutrir na nossa mente essa visão do Senhor. Livra-nos das superstições, livra-nos dos deuses falsos que os homens inventam por aí, livra-nos dessas caricaturas que falsos mestres inculcaram nas pessoas da igreja moderna. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a visão da sua palavra acerca do Senhor e que diante dela nos curvemos, sabendo que o Senhor é sábio e é dono de tudo. E assim, humildes, aceitemos a sua obra em nossa vida, com louvor nos nossos lábios. Nós pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.